café! Quero café! É! Yeah! Yeah! Isso aqui é uma porcaria!
Que deselegante!
Ai, ai! Desculpe!
Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Café e Gritaria. Eu sou Kleber França e junto com os meus colegas nós vamos trazer aquelas notícias semanais. Se você chegou aqui e está ouvindo esse podcast, parabéns, quer dizer que você conseguiu atravessar aí a semana turbulenta, a semana de carnaval, quarta-feira de cinzas. Então agora dá aquele play para ajudar a gente. E vamos seguir aí. E se você tem um aplicativo da Orelo, Orelo é um aplicativo, é uma plataforma de podcasters, onde a plataforma remunera os seus podcasters. Então, dá play aí na Orelo, ajuda a gente, só com o seu play você já tá mantendo aqui esse podcast vivo. Se você não nos segue nas redes sociais, segue lá, estamos no Instagram e no Twitter como @cafeegritaria. E agora, se você não foi para a Ucrânia para fazer coquetel Molotov, sendo que o real motivo foi outro, eu peço que você arraste uma cadeira, peça um dedo de café e se prepara, porque vai começar a gritaria.
Bom dia!
E aquele pum?
Não tenho paz para absolutamente nada.
Cultura é assim.
Não renunciarei.
Antes de começar, vale ressaltar que toda a informação deste bloco foi apurada minuciosamente e tem como fonte veículos de credibilidade. São eles Folhas de São Paulo, CNN Brasil e Poder 360. Neste sábado, dia 5, a Rússia anunciou um cessar-fogo parcial na Ucrânia para que sejam estabelecidos os chamados corredores humanitários, para permitir a fuga de civis. É a primeira vez que os ataques são interrompidos desde o início dos conflitos em 24 de fevereiro. O acordo teve início às 10 horas da manhã no horário de Moscou e vale somente para a cidade de Mariupol e Vonavarra, que estavam cercadas pelo exército de Putin. Os moradores de Mariupol estão sem água desde sexta-feira, dia 3, segundo o prefeito da região, Vadim Butchenko. Além da retirada de civis, o governo planeja levar remédios e outros suplementos básicos à cidade. O prefeito afirma também que tentará todas as formas possíveis de tirar a cidade do bloqueio e soluções para os problemas humanitários. Entretanto, o legislativo de Mariupol alega que as forças russas não estavam cumprindo o acordo em toda a extensão do corredor humanitário e disse em comunicado que estavam negociando com o lado russo para confirmar o cessar-fogo em toda a rota de evacuação. O governo ucraniano planeja auxiliar na retirada de cerca de 200 mil pessoas de Mariupol e 15 mil de Vonavarra. Segundo a RIA, agência russa de notícia, os civis terão 5 horas para cruzar o corredor humanitário. A Rússia e a Ucrânia concordaram em estabelecer os corredores humanitários na quinta-feira, dia 3, durante o encontro de delegações dos dois países para negociações na Belarus. Na capital Kiev, autoridades pedem que os moradores permaneçam em abrigos e alertam para o risco de confronto nas ruas da cidade. Em Butcha, próxima a Kiev, tropas russas foram acusadas de abrir fogo contra veículos civis, segundo a mídia local. Duas pessoas teriam morrido no ataque, incluindo uma jovem de 17 anos e outras quatro teriam sido feridas. As tropas russas invadiram a Câmara Municipal de Enogodar esta sexta-feira, mas o líder local garante que a usina de Zaporizhia continua sob poder ucraniano. Chernobyl ainda está sob poder russo. A chefe de assuntos políticos da ONU, Rosemary DiCarlo, disse nesta sexta-feira ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas que as operações militares em torno de instalações nucleares contrariam a legislação internacional. Abre aspas. Os ataques a instalações de energia nuclear são contrários ao direito internacional humanitário. Todo esforço deve ser feito para evitar um incidente nuclear catastrófico. Fecha aspas. DiCarlo declarou ainda que os confrontos nos redores da usina e de outras infraestruturas civis críticas são inaceitáveis e altamente irresponsáveis. A porta-voz citou o artigo 6 da Convenção de Genebra, que estabelece que, Trabalho de instalações em lugares perigosos, inclusive de instalações nucleares, não deve estar sob ataque. Em discurso de Carlo, ressaltou que a Ucrânia conhece as consequências de um desastre nuclear referindo-se à catástrofe de Chernobyl em 86. No mesmo dia em que começou a invasão, o exército russo tomou o controle da usina inativa de Chernobyl. Enquanto isso, no Brasil, ainda sobre a guerra, vazamento de áudios misóginos e xenofóbicos atribuídos ao deputado estadual Arthur Duval do Podemos, conhecido pelo canal de YouTube Mamãe Falei, provocou críticas no partido ao qual é filiado e no MBL, grupo do qual é um dos principais líderes. Nas mensagens de áudios atribuídas ao parlamentar, é dito que as refugiadas ucranianas, abre aspas, são fáceis porque são pobres, fecha aspas. Abre aspas de novo. É inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, se você dá o bom dia, elas iam cuspir na tua cara. E aqui, elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável, fecha aspas, teria dito o pré-candidato. Tanto o MBL quanto a assessoria de imprensa de Duval foram procurados pela CNN, mas disseram que não conseguiram falar com o deputado pelo fato dele estar em um voo para o Brasil e que só irão se pronunciar após contatá-lo. A CNN teve acesso aos áudios que foram inicialmente divulgados pelo site Metrópolis. Em um dos áudios, ele diz que as refugiadas são fáceis pelo fato de serem pobres. Vamos à fala do deputado. Abre aspas. E detalhe, elas olham, eu vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram cheia de inscritos funciona demais, funciona demais. Depois eu conto a história. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas que a gente não tinha tempo, em dois grupos de minas. E assim, inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, se você dá bom dia, elas iam cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável. Fecha aspas. Bom, e Bolsonaro demonstrou que ele gosta de animaizinhos mesmo. Pelo menos isso, né? E declarou nessa sexta-feira em seu Twitter que a FAB, Força Aérea Brasileira, vai transportar animais de estimação de brasileiros que estão em Varsóvia, na Polônia, que serão repatriados na semana que vem. Eu sou Stephanie Hernandes e espero você no próximo bloco.
Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe?
Meu, apaga isso! Apaga isso! Tô avisando!
Ponte. Não foi preciso.
Não é preciso, ponte.
Se liga, caralho.
Em meio à ocupação da tropa russa em Chernobyl, vale relembrarmos a história desse acidente histórico que rende memes aqui no Brasil. O que acham? Apesar de brincadeiras e memes, o acidente é considerado o mais grave acidente nuclear da história. O acidente de Chernobyl aconteceu no dia 26 de abril de 86. O desastre teve início quando um dos quatro reatores do complexo explodiu. Até hoje, não se sabe ao certo o que ocorreu. Alguns afirmam que foi falha dos trabalhadores do turno da noite e outros dizem que foi um erro no projeto das hastes de controle do reator. No dia 25 de abril de 86, o reator da unidade 4 da usina elétrica de Chernobyl estava programado para ser desligado e passar por uma manutenção de rotina. Nessa mesma oportunidade, os técnicos iriam testar a capacidade do reator de gerar energia suficiente para manter os sistemas de segurança caso ocorresse uma falha elétrica. O objetivo do teste era observar se as turbinas, durante a fase de queda de rotação, teriam condições de manter as bombas ligadas enquanto o gerador estivesse partindo. Ao final do teste, verificou-se que as turbinas não geravam energia suficiente no momento da queda de rotação para alimentar as bombas. Os reparos foram feitos e o teste precisou ser repetido. Durante os testes, a potência do gerador deveria ser reduzida de 3,2 GW para 700 MW, para que o teste fosse feito de maneira segura. Entretanto, devido à demora de começar o teste, os técnicos do reator diminuíram a geração de maneira muito rápida. Com isso, a concentração dos nêutrons, o produto de fissão Xenon-135, aumentou. mesmo com a escala da queda de potência próximo ao máximo permitido pelas normas de segurança, a gerência dos técnicos optou por não desligar o reator e prosseguir com o teste. Na madrugada do dia 26 de abril de 86, o teste começou. A instabilidade do reator não era mostrada no painel de controle, então os operários não estavam conscientes do tamanho do perigo, né? Alguns instantes depois, ocorreu uma grande liberação de energia. Essa energia, em contato com o combustível quente e a água que seria usada para resfriar a turbina, provocou uma grande produção de vapor, o que fez aumentar a pressão. Devido a essa pressão, houve uma grande explosão que destruiu a cobertura do reator. Segundos depois, ocorreu uma nova explosão. Para diminuir o custo de construção e por causa do seu grande porte, o reator foi construído apenas com contenção parcial, e isso facilitou para que os contaminantes radioativos fossem lançados na atmosfera após a explosão queimar os vasos de pressão primários. Após a explosão de parte do teto, a entrada de oxigênio produziu um incêndio de grafite. Esse incêndio ajudou a espalhar o material radioativo em áreas próximas. O governo soviético tentou esconder o acidente de Chernobyl, viu, da comunidade mundial, até que os altos níveis de radiação começaram a ser detectados em outros países. Na época do acidente, Mikhail Gorbachev, líder da União Soviética, teve que ir a público e admitir o incidente. Após o acidente de Chernobyl, diversos problemas de saúde foram registrados. Entre os anos de 1990 e 1991, a Agência Internacional de Energia Atômica enviou 50 missões com representantes de diversos países. Durante a missão, eles avaliaram as áreas que foram contaminadas na Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. A missão registrou diversos casos de câncer de tireoide, além disso foram constatados casos de leucemia e outros tipos agressivos de câncer. Problemas de cataratas e circulação também eram comuns. Para mais dos problemas adquiridos por causa do contato direto com a radiação, os pesquisadores também fizeram diagnósticos de doenças mentais da população desenvolvidas por causa dos traumas do acidente. Mulheres grávidas foram aconselhadas a abortar para evitar transtornos nos fetos. Porém, mais tarde ficou comprovado que os níveis de radiação que foram liberados não eram capazes de causar danos aos bebês durante a gestação. As crianças e adolescentes daquela época integram um grupo de risco que pode desenvolver câncer. Muitos já fizeram cirurgias de câncer na tireoide, por exemplo. Na cidade de Gomel, na Bielorrússia, a ocorrência de câncer na tireoide aumentou 10 mil vezes após o acidente de Chernobyl. Existem outras curiosidades também sobre o acidente de Chernobyl, que é legal a gente falar aqui. Cerca de 800 mil pessoas que estiveram envolvidas na contenção do problema ficaram expostas à radiação, sendo que 25 mil morreram, 20% cometeu suicídio, né, desses 25, e 70 mil apresentaram graves sequelas. Hoje, eles planejam usar a região abandonada cerca do acidente para estudar o lixo radioativo e sua interferência na natureza. Só para vocês terem uma ideia, a floresta da região deixou de ter a cor verde e passou a ter uma cor avermelhada. A saúde psicológica e física das pessoas afetadas é considerada o maior problema de saúde pública do mundo. 70% do território da Bielorrússia foi contaminado pelo acidente. 97% de todo o material radioativo decorrente do acidente de Chernobyl ainda continua no local. Isso é cerca de 200 toneladas. Eu sou a Stephanie Hernandes e espero você no próximo episódio. Tchau!
Te ressignificando a informação que você trouxe, que ela é falsa.
Me protesta!
Para com isso, gay branquela!
Olá, meu caro ouvinte. Estou aqui em mais uma semana para conversarmos sobre as notícias que estão em alta nos últimos dias. Hoje o nosso quadro vai ser um café com mel. Trarei algumas notícias mais tranquilas para aquecer nossos corações nesse tempo de exaustão mental, né, que estamos enfrentando ultimamente. A primeira notícia é sobre um caso que aconteceu no mês passado, onde um jovem negro de 21 anos chamado Iago Correia de Souza foi preso na favela do Jacarezinho por simplesmente ir comprar pão. Segundo os PMs, Iago e outro adolescente foram pegos porque os dois estariam com drogas e tentaram fugir quando viram os policiais. Mas o delegado que cuidou do caso, de nome Marcelo José Arregosa, concluiu que o Iago não tinha nenhum vínculo com o adolescente que estava até então com os entorpecentes. Depoimentos e imagens também das câmeras de segurança comprovaram que Iago tinha ido comprar pão realmente para um churrasco em família. Viu os policiais armados e claramente correu com medo. E após esse episódio escancarado de racismo, Iago ainda ficou preso por 2 dias. Depois foi colocado em liberdade provisória e agora está livre de medida cautelar. A juíza Gisele Guida de Faria arquivou o processo e solicitou a exclusão da imagem de Iago no sistema das delegacias policiais. E é óbvio que o dano emocional fica e esperamos que ao menos uma indenização aconteça. Filha do rapper Mano Brown, Dominica Dias, é atriz e vai protagonizar um filme de nome Ainda Assim. Ela irá interpretar uma personagem atleta que, antes de jogar a reta final de um campeonato muito importante, descobre estar grávida. O longa será gravado em São Paulo e tenho certeza que será muito bem aclamado. Na semana do Mês da Mulher, acontece um evento muito bacana para produções sul-americanas referente a pautas femininas. E esse ano acontecerá no cinema Rifle Médicis, em Paris. Terá a apresentação de um curta documental baiano de nome Mãe Solo. E esse curta traz reflexões sobre a realidade de diversas famílias monoparentais, onde atinge principalmente famílias de baixa renda. E bom, por hoje é isso. Eu sou a Isa e essas foram as pautas sociais de hoje. Até semana que vem.
Papo também?
Também.
Pra quem
é
meu homem?
E o quê?
Bom dia, dona Furacão da CPI.
Craig!
E nessa sexta-feira, no dia 4 de março, estreou a série original do Globoplay Elsa e Mané. Amor em Linhas Tortas, que conta a história de Elza Soares e Mané Garrincha. A série traz depoimentos exclusivos da cantora, conhecida mundialmente por sua voz incomparável e seu estilo próprio e forte de ser. Também apresenta a conquista do bicampeonato mundial da seleção brasileira, onde o jogador Garrincha foi protagonista. A produção conta como esses dois ídolos sofreram preconceitos, apesar de serem famosos e muito talentosos. Dividida em 4 episódios de 50 minutos de duração cada um, o documentário mostra desde o início da paixão, o declínio da carreira de Mané, abuso do álcool, as agressões domésticas, a morte do único filho e a separação do casal. Apesar de todos esses contratempos, pode-se dizer que a união deles foi tão forte que o destino se encarregou de que os dois partissem na mesma data, 20 de janeiro. Garrincha no ano de 1983 e Elza, 39 anos depois, em 2022. E aí, vai perder? E as cantoras Pabllo Vittar e Anitta foram as únicas brasileiras indicadas ao Latin American Music Awards. Elas concorrem na categoria de artista social favorito, ao lado de nomes como Ricky Martin, Camila Cabello, Chiques, Sebastian Yatra e outros. Anitta foi indicada também na categoria Clipe Favorito com Girl From Rio. A cerimônia está marcada para acontecer no dia 21 de abril em Las Vegas, nos Estados Unidos, e o público já pode acessar o site latinama.votenel.tv e votar nos seus hits, discos e cantores favoritos. O novo filme The Batman, estrelado pelo ator Robert Pattinson, estreou nos cinemas brasileiros na quinta-feira, dia 3 de março. A expectativa para a estreia foi grande, porém, as opiniões sobre o longa estão divididas. Enquanto alguns críticos e fãs alegam que o filme não sabe muito bem para onde ir, com conclusões arrastadas e até mesmo frustrantes, por outro lado, agradou a crítica especializada e o público que foi ao cinema conferir a nova produção, indicando que será um grande sucesso. O longa tem quase 3 horas de duração e, sem querer dar spoiler, dizem por aí que o filme apresenta uma nova versão do vilão Coringa, interpretado pelo ator Barry Keoghan. E com tantas opiniões divergentes para os fãs, só resta assistir e tirar suas próprias. Juliette Freire, a vencedora do BBB 21, resolveu se posicionar contra a falta de tradução de jogos de Pokémon. Com uma legião de cactos no Twitter e mais de 33 milhões de seguidores no Instagram, a campeã se uniu aos fãs da franquia multimídia mais valiosa do mundo na campanha para Nintendo lançar Pokémon Scarlet e Violet, localizados em português do Brasil. Em um vídeo publicado em seu perfil, a influenciadora pediu para falar diretamente com o responsável pela série. Jogadores estão levantando as hashtags Scarlet Violet PTBR e Pokémon PTBR. Aproveitando que o assunto chegou aos Trend Topics do Twitter nesta quarta-feira do dia 2, um usuário ainda não identificado foi ao Instagram de Juliette perguntar se a influenciadora poderia pedir que os jogos de Pokémon fossem traduzidos para português do Brasil. Em um story, Juliette respondeu, abre aspas, "Realmente, eu acho um absurdo como Pokémon não tem versão em português. Não sabia nem disso. Primeiro que eu não sei falar inglês. E boneco não tem coisa de boca não. Pode ser em qualquer idioma. Isso é uma safadeza. Com quem eu falo? Diga aí onde é que eu vou." Fecha aspas. Não demorou para o vídeo de Juliette viralizar entre a comunidade de jogadores pela internet. Um usuário do Twitter publicou, abre aspas, "A Juliette também acha um absurdo os jogos de Pokémon não serem localizados em português. Então, Ju, só seguir os passos abaixo para relembrar a Pokémon que precisamos de games PTBR", fecha aspas. Juliette ainda respondeu ao tweet dizendo estar revoltada. Pelo que parece, a campeã do Big Brother Brasil 21 está realmente engajada na campanha. Agora a Nintendo precisa lidar não só com a comunidade indignada de Pokémon, como também com a legião de cactos que pode aderir ao movimento. Vale a pena lembrar que, por enquanto, não existem jogos da série principal de Pokémon localizados em português do Brasil. Os únicos games com tradução oficial e completa são os spin-offs Pokémon GO e Pokémon United, ambos games gratuitos. E por falar em Juliette, após revelar há algumas semanas que faltava bem pouco para finalmente subir aos palcos com seu próprio show, a cantora anunciou na noite dessa quinta-feira as primeiras datas da turnê Caminho. Por enquanto, a paraibana tem apresentações confirmadas nas cidades do Rio de Janeiro em 26 de março, João Pessoa em 2 de abril, Vitória em 30 de abril, São Paulo em 6 de maio e Recife com data ainda a confirmar. Em comunicado, a Rainha dos Cactos escreveu nas redes sociais, abre aspas, "Vocês estiveram aqui a cada passo, venham conhecer esse caminho junto comigo", fecha aspas. Através de uma live no Instagram, a artista garantiu que novas datas serão anunciadas em breve e que ela tem o projeto de se apresentar em todas as capitais do Brasil. Contudo, cada estado tem uma legislação própria para eventos de grande porte e por isso não é fácil anunciar todas as datas só de uma vez. Juliette também disse que os shows terão surpresa e ações especiais para os fã-clubes, como o Meet and Greet, por exemplo. Informações como locais de cada apresentação e o valor dos ingressos devem ser divulgadas aos poucos nos próximos dias. E aí, você pretende ir em algum desses shows com o cuscuz já pronto? E vamos chegando ao fim de mais um episódio, eu agradeço se você continua até aqui. Então, se você ouviu até agora o episódio, vai lá no nosso Instagram, @cafeegritaria, curta, deixa um comentário no card do episódio, é muito importante pra gente saber o que vocês estão achando do episódio. Semana que vem nós voltaremos à nossa programação normal, o Guilherme vai estar aqui e vai estar tudo certo. Rodada de Café tá chegando aí, a gente pede para que vocês aguardem só mais um pouquinho. Meu nome é Kleber França, deixo aquele beijo e até semana que vem. Esse podcast tem notícias que foram apuradas do site Papel Pop, Omelete, Tecnoblog, G1, Estadão, Folha de São Paulo e tem como roteiro na pauta do entretenimento Denise Joiza.
Desculpe!